Senador Eduardo Amorim, que preside essa sessão, senadores Randolfo Rodrigues, Cícero Lucena, que recentemente usou a tribuna também, eu aguardei até esse horário, 21 horas e 14 minutos, porque eu não poderia deixar de fazer, no mínimo, senhor presidente, três registros. O primeiro é que amanhã, 26 de outubro, aqui em Brasília, no Eixo Monumental, teremos uma grande atividade. O Eixo Monumental de Brasília será palco da 5ª Marcha Nacional, que leva o título 10 mil pelos 10% do PIB para a educação. Todos nós falamos, todos os dias praticamente, da importância da educação. Mas se não aumentarmos o percentual do PIB destinado à educação, o quadro não vai mudar. As escolas continuarão com dificuldades, as universidades, as faculdades, por sua vez, também, e os professores continuarão sem receber sequer o piso que corresponde a um pouco menos que 2 salários mínimos. Por isso, meus cumprimentos aos professores, à UNE, a todos aqueles líderes que estão organizando essa belíssima, belíssima marcha. Esse movimento faz parte da Jornada Nacional de Educação. A Jornada Nacional da Educação quer mais piso, carreira e também o PNE. Durante a atividade, serão distribuídos pelo menos 100 mil cartões ao Congresso Nacional para serem assinados e enviados também junto com a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação ao apoio aos 10% do PIB para a educação. Qual é a intenção? É distribuir esses 100 mil cartões à população para que a população remeta ao Congresso pedindo a aprovação dos 10% do PIB para a educação. Educadores de vários lugares do Brasil virão aqui nessa mobilização cobrar a aprovação do Plano Nacional de Educação PL 8035 de 2010. Naturalmente, com as emendas formuladas pelos trabalhadores em educação e os movimentos sociais, enfocando sempre a importância dos 10% do PIB para esta área. Senhor presidente, sempre acreditei que a melhor forma de julgar uma ação é nos colocarmos no lugar do outro. Aí vamos compreender, com certeza, isso como uma lição de vida. Quem sabe, se fizermos esse exercício, pensando nos professores, nos colocando dentro da sala de aula, por um período de 20, de 40 horas, aceitando o desafio de ensinar, ouvir e aprender e sofrer como sofrem os professores na sala de aula. Tenho a consciência de que a formação da nossa juventude, das nossas crianças, enfim, da nossa gente, depende, e naturalmente, do aprendizado que vão receber. Senhor presidente, os educadores vivem há anos enfrentando dificuldades com baixos salários, salas superlotadas, falta de material didático e também o fato de terem que complementar sua renda fazendo bicos, vendendo roupas, joias e etc. Senador Alides da Mata, eu tenho presidido a sessão aqui, às vezes até 10, 11 da noite. E, sinceramente, não entendo. Estou aqui desde as 2 da tarde e esse horário é de 20 minutos após a ordem do dia e foi me dado 5 minutos. Eu acho que não é, não é, No mínimo não é correto, para não dizer que não é justo.
O presidente...
Não vou usar os 20 minutos, não, vou usar.
O presidente anterior já me avisou que foi um erro na digitação do horário, que Vossa Excelência tem mais 10 minutos para concluir o seu raciocínio, ou desenvolver o seu raciocínio, melhor dizendo.
E pior é que eu, que sou aquele que sempre dou mais do que limite para cada um.
É claro.
Quando pedem 20, eu dou 25. Pedem 5, eu dou 10.
O senhor fala o tempo chega... que o senhor precisar, senador.
E quando chega na vez de eu falar, de 20 me dão 5. Eu entendi já, claro, a explicação. Mas não há problema, vamos em frente. Bom, vamos continuar falando da situação lamentável que se encontram os professores, e eu aqui dizia, fazendo bico, vendendo roupas, joias e etc., e não recebendo sequer o piso, que é menor que 2 salários mínimos. Outro problema grave que atinge é a violência dentro das escolas, também na periferia das escolas. A violência entre alunos e a violência contra os professores, infelizmente, e muitas vezes, por alunos e até por pais de alunos. Tudo isso os professores me remeteram num documento recentemente. A questão do piso nem se fala. É de ficar, deixar qualquer um indignado, quando, no mínimo, 9 estados ainda não pagam o piso para os professores. Quero aqui, senhora senadora Alice da Mata, dar meu total apoio aos professores, sou solidário com a marcha que farão amanhã e podem ter certeza que vou, amanhã pela manhã, nas comissões que faço parte, falar sobre a importância dessa marcha dos 10% sobre o PIB e a valorização dos professores. Termino esse primeiro registro com uma frase do educador Paulo Freire. Diz ele: ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, os homens se libertam em comunhão. Senhora Presidente, o segundo registro que quero fazer vai na mesma linha, mas pega um outro setor. A Confederação Nacional dos Vigilantes, as federações e os sindicatos dos vigilantes de todo o Brasil estão realizando, a partir de hoje, aqui em Brasília, até o dia 27 de outubro, uma série de eventos mobilizando e organizando a categoria para garantir os seus direitos. Hoje, eles realizaram a 3ª Marcha Nacional dos Vigilantes. Eles estão concentrados aqui no espaço do servidor público, na esplanada dos ministérios, bloco D, ao lado do Ministério da Agricultura. Na correspondência que recebi da CNTV e em contato que tenho tido com eles, eles demonstram claramente que esperam que esse seja um momento de reflexão para o Brasil sobre as dificuldades e perspectiva dos trabalhadores, em especial a mais de 2 milhões de vigilantes que perdem vidas, ficam com sequelas para defender as nossas vidas e os nossos patrimônios. Eles ponderam as dificuldades que a categoria enfrenta no dia a dia, como a realidade da violência social no cumprimento de defender o nosso povo e a nossa gente. Salários baixos, com alto custo de vida e, muitas vezes, como eles dizem, sendo agredidos, sendo muitos deles assassinados covardemente. Eles são vítimas de outras questões, como o próprio desemprego, a tentativa do aliciamento pela criminalidade, o calote dos seus direitos, a sonegação, as doenças profissionais e as condições de trabalhos precárias e, muitas vezes, degradantes. Senhora Presidente, sempre fui um defensor dos direitos desta categoria, tanto que apresentei o PL 6.113 de 2009, que institui o adicional de periculosidade para os vigilantes, aprovei aqui no Senado, está lá na Câmara dos Deputados. Destaco aqui também o projeto da senadora Vanessa Graciottin, Também aprovado na Câmara, veio para o Senado, aqui, para que a gente conseguisse aprovar, eu assumi a relatoria, fizemos um ajuste com o compromisso de voltar para a Câmara e ser aprovado, e até hoje a Câmara também não aprovou. O mesmo projeto também da senadora Célia Cesarenco, PL 4436, se encontra na mesma situação. Enfim, quero reiterar aqui todo o meu apoio à mobilização dos vigilantes, pois que considero mais do que justa as demandas e as suas reivindicações. Não só os vigilantes. Quero deixar bem claro para todos que eu também apoio, senador Eduardo Amorim, a PEC 300, que busca fazer justiça para os policiais militares. Não tem lógica. Em certo estado, ganha 4 ou 5 mil e no outro ganha R$ 1.000. Quando exercem a mesma função e expõem suas vidas para nos defender. Eu espero ainda que essa Casa, o Congresso Nacional, aprove a PEC 300. Por fim, nesses últimos 7 minutos, senhora presidenta, eu quero destacar que, nesta quinta-feira, a Comissão de Orçamento do Congresso Nacional vai votar a peça orçamentária na comissão mista. Eu apresentei a proposta de que os aposentados recebam pelo menos o reajuste real a partir de 1º de janeiro, correspondente a 80% do PIB. Sei que 150 deputados e 6 líderes também apresentaram a mesma proposta. Eu quero convocar, se assim me permitir, ou convidar aos aposentados e pensionistas que estejam nessa quinta-feira, às 10 horas da manhã, lá na comissão mista, que é lá na Câmara dos Deputados, para que a gente faça a pressão democrática para garantir a aprovação dessa emenda minha e também de deputados, e calculo de outros senadores, que não está pedindo nem o 100% do PIB. Está pedindo aquilo que o presidente Lula já deu no ano passado, que é os 80% do PIB, ou seja, acima da inflação, para que o aposentado não continue a perder todos os anos. E claro que na nossa ótica, e eu sempre vinculo uma coisa à outra, espero que a peça orçamentária também aponte os caminhos para o fim do fator previdenciário. O Varley da COBAP, que me ligou a tempo, fique há pouco tempo, fique tranquilo que eu estarei lá. Não faço parte da comissão mista, mas tenho direito à palavra e vou defender que o Congresso aprove pelo menos isso, 80% do PIB de reajuste real para os aposentados que ganham mais que o mínimo, porque quem ganha o mínimo já está garantido a inflação mais 100% do PIB. E lembro que, recentemente, tanto o relator da peça orçamentária como o presidente daquela comissão disse que há um superávit pela projeção da inflação atualizado de 25 bi e não chegará a 5 bi para resolver a questão dos aposentados. Quero também, senhora presidenta, e vou ficar exatamente dentro do tempo, dizer que na próxima segunda-feira teremos na Comissão de Direitos Humanos um bom debate. Será o debate numa audiência pública, onde vamos discutir o Código Florestal na ótica dos direitos humanos. Está confirmado já a presença de inúmeras personalidades. Entre essas personalidades, eu tenho certeza que a ex-senadora Marina Silva estará presente. E, por fim, senhora presidenta, para ficar nesse tempo, e eu termino agora, quero agradecer aqui muito ao senador...
Pode ficar à vontade, senador, para concluir o seu pronunciamento no tempo que considerar necessário.
Não, mas vou concluir dentro dos próximos 4 minutos. Eu quero agradecer muito ao senador Jaime Campos. Senador Jaime Campos, eu procurei no dia de hoje, ele que preside a Comissão de Assuntos Sociais, falei para ele, eu que falo tanto em idosos, Trabalhei muito aqui o ano passado e conseguimos aprovar a PEC da Juventude. E como o Estatuto da Juventude vai passar por 4 comissões, ele me agraciou para que eu assuma a relatoria do Estatuto da Juventude lá na Comissão de Assuntos Sociais. Eu sei que já terá um outro relator na Comissão de Justiça e terá um outro, na CCJ, né? E terá um outro relator também na Comissão de Educação. E eu assumiria, então, a relatoria do Estatuto da Juventude na Comissão de Assuntos Sociais. Eu quero aqui destacar que no dia de hoje recebi ainda o presidente Gabriel Medina de Toledo, do CONJUVE, Conselho Nacional da Juventude, que fez um apelo para que eu estivesse entre os relatores para ajudar a debater e aprovar o Estatuto da Juventude. Quero aqui me dirigir a Vossa Excelência, na Dona Elisa da Mata, dizendo que a grande construção foi da deputada do seu partido, Manuela Dávila. Se depender de mim, eu vou trabalhar para que o Estatuto da Juventude saia exatamente como foi o substitutivo construído pela deputada Manuela Dávila, do seu partido, do PCdoB do Rio Grande do Sul. É que Vossa Excelência, acho que não tem problema nenhum, antigamente foi do PCdoB, hoje é do PSB. Então eu quero dar esse destaque à Manuela Dávila, que é uma grande deputada do Rio Grande do Sul. Ela fez a maior votação que um deputado federal fez no meu estado. Ela fez em torno de 500 mil votos. Então fica aqui minha homenagem à Manuela Dávila. Sei que ela está passando por um momento complicado, mas pode saber que companheiros como eu sempre estarão caminhando ao seu lado com a maior tranquilidade. Deputada Manuela Dávila, fica aqui a minha solidariedade e faremos de tudo para aprovar o Estatuto da Juventude exatamente da forma que você construiu o substitutivo, claro, com a ajuda dos outros deputados e da sociedade organizada. Então, eu quero responder aqui já, então, ao presidente do CONJUVE, que missão cumprida. A minha parte, eu vou assumir a relatoria na Comissão de Assuntos Sociais, contribuindo para o bom debate e que a gente consiga aprovar o Estatuto da Juventude, se depender de mim, ainda esse ano. Se quiser, com vontade, se quiserem os senadores e com muita vontade política, a gente aprova a matéria ainda esse ano. O senador Alice da Mata, agradeço muito a Vossa Excelência, e o senador Eduardo Amorim, companheiro de tantas jornadas lá na Comissão de Direitos Humanos e também de Assuntos Sociais. Muito obrigado, senadora, e agradeço pelo tempo. Sei que Vossa Excelência deu os 20 minutos que eu pedi. Muito obrigado.